Entendendo a Notícia, com Cláudio Teheran.
Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Dois pontos. O primeiro, me desculpar com os ouvintes por dois dias de ausência aqui da nossa programação. Eu fui alvo de uma gripe que me causou uma afonia e eu fiquei sem condições de falar. A segunda questão é que eu evitei falar aqui nesse espaço sobre a sucessão na Assembleia Legislativa, levando em conta que esse assunto é interno dos deputados, ou seja, ele não tem a ver com a política no sentido do benefício direto para o cidadão. Mas aí, no final de semana, nós tivemos uma bomba de forte repercussão, quase parecida com a bomba do Homem-Bomba de Brasília, que se explodiu pelo Bolsonaro. A bomba foi o Cid Gomes anunciar, pelo menos isso foi confirmado pela irmã dele, a deputada Lia Gomes, que comunicou ao governo Eumano de Freitas o desejo de romper em virtude da falta de acerto com o governo em relação a coisas como sucessão na Assembleia Legislativa, na presidência da Casa, e também a vaga para o Tribunal de Contas do Estado, o TCE. Colocando nesses pontos, parece pequena coisa para haver um rompimento político. Mas, por outro lado, é preciso observar o macro. Os políticos, os partidos políticos, vivem da ocupação de posições e postos-chave. Então isso é um fato. É assim que funciona o sistema democrático brasileiro. O segundo ponto é que nós temos um grave problema de falta de representatividade partidária no Brasil. As pessoas não votam em partidos, as pessoas votam em pessoas. Ideologia é só para enganar os bestas mesmo, porque ninguém segue. E, finalmente, você elege um governador sem maioria. Para ele governar, ele vai ter que juntar uma colcha de retalhos de partidos, né, e de lideranças para governar. Isso acontece nos municípios e também na União Federal. Olha as dificuldades imensas do presidente Lula para governar com o Congresso contra ele. E assim é o jogo que temos. O eleitor poderia mudar isso. Mas como, se o eleitor também vota de acordo com sua conveniência, até talvez inspirado nos próprios políticos? Dito isso, voltamos para a questão. O PT, o Partido dos Trabalhadores, saiu de uma eleição dificílima em Fortaleza, onde quase perdeu. A diferença entre André Fernandes e Evandro Leitão foi na conta do empate técnico, como as pesquisas mostravam. Evandro venceu no detalhe, com pouco mais de 10 mil votos, o que significa que a força do grupo unido contribuiu decisivamente para a vitória nas urnas, mas não foi de goleada, muito menos de lavada. Logo depois, com a festa da vitória do Evandro ainda em andamento, se anuncia como fato consumado, e esse foi o primeiro modelo de anúncio que saiu, que Fernando Santana seria o próximo presidente da Assembleia e que estava consensuado com todos. Estranhei, porque a primeira pergunta que fiz foi: consultaram o Cid Gomes? Porque se a gente olhar para o lado pragmático da política, nós temos a seguinte configuração hoje. Eumano governa com um grupo, ou seja, ele não governa sozinho, somente com o PT. E aí, ele chegou lá com este grupo político. A campanha eleitoral dele já começou com uma divisão de posições de poder. E assim, a vice é do MDB, do Eunício Oliveira. Foi ele que indicou o Jade Romero. Para a disputa sucessória em Fortaleza, Domingos Filho, do Partido Social Democrático, o PSD, indicou a filha, a deputada Gabriela Aguiar, para o posto. O PT venceu a eleição no governo estadual com um grupo forte e não somente pelo PT. O PT ganhou a prefeitura de Fortaleza com um grupo de partidos, não foi somente o PT. E aí, considerando os principais partidos da base, ou seja, o PT, o MDB e o PSD, o que que sobrou para o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, do Cid Gomes e do pai do governador Camilo, do ministro Camilo Santana, o Eudoro Santana? O que sobrou para o PSB de bola? Nada. Nada, absolutamente nada. Estranhei demais quando foi dito que a escolha de Fernando Santana era uma decisão tomada entre Camilo, o governador, e o presidente da Assembleia atual, Evandro Leitão, eleito prefeito. Não fazia sentido esse tipo de coisa. No mesmo dia em que o anúncio saiu de que o Fernando estava com o prego batido e a ponta virada, a repercussão foi tamanha que lentamente as notícias foram sendo moduladas. O próprio Elmano veio a público para dizer: não, ele é candidato da base, é um nome que está colocado e tal, devido ao mal-estar que se gerou entre o grupo cidista. E aí, diante dos fatos, diante do que o Cid considera uma imposição indevida, ele diz que está abandonando a base de Elmano de Freitas. Olha, nós já vimos essa história se repetir. Aliás, já vimos essa história acontecer. Será que ela vai se repetir? Quando o Ciro fez o rompimento com o Camilo e com o PT, ele criou um fosso para José Sarto em Fortaleza. E o Sarto nem no segundo turno chegou. Será que agora vão transformar o Elmano no próximo Sarto? Essa interrogação depende da sua avaliação política, já que tem muitos ouvintes que nos acompanham que gostam da política. Mas o que eu quero dizer com essa provocativa interrogação é básico. Esse grupo unido, ele é forte, indiscutivelmente forte. Desunido, ele perde força e arma a oposição. Já tem gente dizendo: tá vendo? Quem tinha razão era o Ciro, quem tinha razão era o Roberto Cláudio. Embora uma situação guarde semelhanças, mas seja bem diferente da outra. E aí fica uma outra interrogação que talvez seja a principal. O grupo governista atual, que tem o PT na cabeça em Fortaleza e na cabeça do governo do estado, quer mesmo ficar com todas as posições políticas sem dividir com um aliado de peso, como é o caso de Cid Gomes? Quem acha que o Cid não tem força, é bom lembrar, o partido dele, o PSB, elegeu 65 prefeitos. É claro que tem a óbvia avaliação de que, mas se o governo estalar os dedos e chamar, esses prefeitos vão tudo para o lado do governo, porque dependem da caneta do governador. Isso, de fato, é verdade. Mas quando você fustiga um líder forte como o Cid, líder esse que, inclusive, tornou o Camilo Santana empoderado ao escolhê-lo para governador, e quando o Cid escolheu o Camilo, o Cid escolheu um nome de fora do partido dele, isso precisa ser considerado. Pelo que Camilo disse, há espaço para conversar, mas por que que não se conversou isso antes? Porque quem observava os movimentos da política dizia: bom, a presidência da Assembleia e talvez a indicação para o TCE fiquem com o PSB, porque os outros partidos já estão contemplados, o PT contempladíssimo. A olho nu, grosso modo, a impressão que passa é que parece que o PT quer ocupar todos os postos-chave da gestão pública. E para isso, o PT era para ter uma maioria de 80% nos parlamentos. Aí poderia impor sua vontade. Num sistema em que o negócio é de coalizão, porque sem coalizão você não governa, ficar sem o Cid e o grupo político que ele consegue mobilizar é um baita erro político, que pode ter consequências em 2026. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.
Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran.